Existe um texto no Evangelho, é uma história de Jesus, né? E ele diz assim, observai, né? A gente já falou até um monte de vezes, ele diz, observai os pássaros do céu, eles não plantam, eles não colhem, e nem por isso nenhum deles morreu de fome. Ele diz, observai os lírios, eles não tecem e eles não fiam, né? E nem Salomão, em toda a sua pujança, que Salomão foi um grande rei, que viveu de luxúria, e ele diz que nem Salomão, em toda a sua pujança, né, ele se vestiu como se veste um lírio, que hoje é e amanhã vai para o fogo. E Jesus diz, se Deus pensou nessas coisas, será que ele não teria pensado em nós também? E ele diz, homens de pouca fé. Aí ele diz, a cada dia basta o seu mal. Vejam que interessante isso. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, ele diz, não vos preocupeis com o que há vez de vestir, com o que há vez de comer. Ele diz, observa os pássaros. Eles não plantam, não colhem e nenhum passa fome. Olha os lírios. Eles não tecem no fio e eles se vestem muito bem. Então ele diz, não se preocupem tanto com essas coisas, né? Porque a cada dia basta o seu mal. O que, que significa a cada dia basta o seu mal? Né? A cada dia basta o seu mal. Muitas vezes a gente tem que começar a se questionar como funcionam as coisas, digamos, né? Quem sou eu e o que é tudo aquilo que me cerca? E isso tudo que me cerca, o que representa para cada um de nós? Quem somos nós? Né? Então, todo o conhecimento espiritualista, né? Todo o conhecimento espírita, todo o Evangelho de Jesus é baseado em dois princípios básicos, que é a questão de matéria e a questão de espírito. Ou seja, nós temos um corpo material, que pesa 64 quilos, e temos um corpo espiritual, que é a vida manifestada, que está aqui dentro de mim, que eu me manifesto por aquilo que tenho. Então é o meu espírito, a minha alma. Né? E o que acontece? Nós estamos encarnados e estamos no planeta Terra, no meio desse dois que é a matéria, né? Na questão, a gente pode ver que tudo é dual, tudo é dois, bonito, claro, feio, alto, baixo, bom, mal. E aí o que acontece? Cada um de nós, no seu dia a dia, tem que se posicionar perante tudo isso, nas nossas lutas, nos nossos desafios. Mas a gente não pode perder, digamos assim, a nossa origem. Ou seja, quando Jesus diz, a nenhum foi dado uma cruz mais pesada que possa carregar. Não cai um fio do teu cabelo sem que Deus o saiba. Então, às vezes, o conhecimento, o Evangelho de Jesus, o exemplo de Jesus, ele tem que ser agregado a cada um de nós como forma de alimentação, como forma de fortaleza da alma. Por quê? Se aquela alma compreende que Deus pensou em todas as coisas, compreende que Deus é bom, Pai e justo e que está tudo certo, compreende que não será dado para mim uma cruz mais pesada que eu posso carregar, ou seja, todos os desafios, todas as lutas que eu tenho, eu sou capaz de resolver, com certeza nós não vamos deixar que os problemas externos, digamos assim, nos abalem. Porque a gente vai entender, né, que todas as coisas elas têm uma solução. Aí de repente a gente poderia dizer sim, mas eu estou lá com a conta do banco estourada, eu estou com outro problema ali, com outro problema lá, será que Deus vai resolver esses meus problemas? Deus não vai depositar o dinheiro na tua conta, mas com certeza, serão esses problemas que vão desenvolver, despertar dentro de ti, aquilo que tu deve e aquilo que tu não deve fazer. Por quê? Porque a vida, a nossa vida, ela é, digamos assim, é luta, é competição, é um eterno de gladiar. Por isso que ele diz, a cada dia basta o seu mal. Ou seja, Né? Ele diz, não vos preocupeis com o dia da manhã, porque a cada dia basta o seu mal. Ou seja, o dia de hoje, nós vamos fazer por hoje. Nós vamos se preocupar com o dia de amanhã. É claro, se tu vai, a questão do dinheiro é um pouco diferente. Mas a questão, né, de virtude, a questão de atitude, a questão do meu comprometimento, a questão da minha, do meu posicionamento diário em relação a Deus, é o aqui e o agora. O ontem não existe mais. O amanhã não se sabe. A gente não tem certeza, né, o que vai acontecer amanhã. Então, não adianta de repente eu ficar perdendo meu tempo com as coisas que aconteceram lá atrás, ficar preso. Não adianta eu perder meu tempo com as coisas que possivelmente irão acontecer. Mas quem te garante que elas vão acontecer? Então, muitas vezes, nós estamos aqui, né? E ao invés de nós ficarmos no aqui e no agora, aproveitando mesmo as dificuldades que te ajudam, aproveitando este momento que tu tem que dar o teu exemplo, que tu tem que ter uma postura, o que que a gente faz? A gente vive ansiado. A gente vive, às vezes, preso no passado, preso no futuro. Depressão lá atrás, ansiedade lá na frente, né? O estresse é aqui, são as três doenças. A depressão tu te prende naquilo que foi. O estresse, tu não aguenta isso aqui. A ansiedade é tu não aguentar aquilo que vai vir. Mas a partir do momento que tu te sente como pessoa, a partir do momento que tu te coloca como uma alma em evolução, filha de um Deus que é bom e Pai justo, e que tu entende que essas situações, todas elas acontecem para que tu melhore, porque Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem. Ou seja, se tu não aprende pelo amor, muitas vezes tu vai aprender pela dor. E não é que alguém te impôs. É que nós, pela nossa escolha, né, nós muitas vezes não optamos pelo caminho estreito do Evangelho. Nós optamos pelo caminho largo do materialismo, do interesse, né, dessa, em deixarmos que toda essa situação nos abale. Terça-feira agora nós falamos sobre... Não me lembro. Falamos sobre... Espiritismo no Brasil. Aí nós falamos da importância do Espiritismo, falamos da importância da nossa atitude e tal. E eu fiz uma pergunta, né, para o pessoal que estava aí. Qual de nós, né, que estava aqui, verdadeiramente faz, mas de uma forma religiosa, o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma vez por semana. Uma vez por semana. É pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho, é fazer ele sagrado. Uma vez por semana. Qual de nós faz?
Você diz o Evangelho Espírita, isso?
Sim. Qual de nós faz?
Eu tinha, mas não faço mais, porque acho que me perdeu, sabe?
Muito bem. Qual de nós faz? Aí, muitas vezes, nós queremos que as coisas aconteçam conosco. Se muitas vezes nós não fizemos isso. Então, assim, tudo bem, né? Eu como muito menos do que um pedreiro. Por quê? Porque ele tem que ter força física. E eu não exijo tanto, né, dos meus músculos. Então eu como menos. Essa alimentação que todos nós precisamos, física, para alimentar o nosso corpo, é também alimentação para alimentar a nossa alma. Como, né? Deus quer de cada um de nós o quê? Valentia, força, coragem. Mas como tu vai ter, ser valente, ter força, ser corajoso, se de repente tu não compreende como é que funciona, quem é Deus e tal? Então às vezes, né, aquela pessoa te fez um negócio, tu não perdoa. Tu tem aquela conta para pagar, que nem venceu, ou aquele exame para fazer, que tu não sabe o que vai acontecer, tu já fica ansioso. O que é tudo isso? É fraqueza espiritual. É uma alma que não se alimenta. É uma alma que não encontra no Evangelho de Jesus as grandes verdades como forma de suplantar tudo isso. Ele diz, eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, nenhum de nós ascende espiritualmente, se não vive aquilo que ele nos ensina. Então, a ansiedade, ela desencadeia dentro de cada um de nós processos digamos assim, físicos de doença, né? E aí nós muitas vezes colocamos, né? E eu me enquadro em tudo isso, não sou um monge, não sou um santo, também não sou de muito diferente do que vocês, a gente se conhece, né? Mas eu digo assim, fizemos o evangelho, meditamos, quando que nós rezamos? De que maneira nós rezamos? Quanto tempo eu dedico no meu dia, né, para essas coisas da minha alma, né, das coisas de Deus? Então aí nós vamos ter uma noção de que tipo de força que nós temos e como é que nós estamos preparados para enfrentarmos todo esse bombardeio que nós estamos tendo todo dia, que é uma sociedade, digamos assim, caótica, como a sociedade que a gente está vivendo. Então por isso não é importância, né? A gente poderia dizer, quantos livros nós lemos? Quanto tempo eu invisto para mim no meu dia a dia? Então às vezes a gente vai ver que as coisas não acontecem por acaso, né? E aí o que na maioria das vezes, ao invés de nós sermos senhores da nossa vida, o que a gente faz? A gente estende aos outros a solução dos problemas. Quando chegavam na frente de Jesus e agradeciam as curas, Jesus dizia assim: foi a tua fé que te curou. Não foi ele. Não foi ele. Quando nós temos um problema, ao invés de nós termos a força e a coragem de enfrentarmos esse problema, de buscarmos dentro da nossa consciência o que esse problema está trazendo para que eu mude, o que que a gente faz? A gente vai buscar que alguém resolva o nosso problema. E muitas vezes nós entregamos isso nas mãos de pessoas e as pessoas dizem, né? Aí tu diz, qual é o problema? Aí tu diz, bom, meu problema é assim. Aí ele diz, toma isso. Aí tu diz, não, meu problema é assim, assim e assim. Aí ele vai dizer, sabe o quê? Ele diz, toma isso, isso e isso. E aí? Alguém de nós aqui já leu a bula de um dos remédios que a gente toma? Muito bem. Uma que é difícil de entender. Mas já leram?